Jerusalém. Pai, nós pedimos também que o Senhor esteja falando com a gente, que a gente esteja aprendendo da Tua Palavra e que a gente aprenda a estar mais próximo e mais dependente de Ti. A gente sabe que a Tua vida pode nos dar a vida. Nós te louvamos em nome de Jesus.
Amém.
Eu queria conversar sobre um texto que eu tenho pensado nesses dias, nessa semana. Eu tenho ouvido bastante no carro, um CD do Stênio, e eu gosto muito, um CD me inspira bastante, mas eu gosto principalmente porque a maioria das músicas são, na verdade, textos musicados, né? Textos cantados. E esse texto cantado, repetido e de uma forma até poética, ajuda a gente num processo de reflexão e de meditação sobre a profundidade do texto, né? Eu queria colocar no final depois até para vocês ouvirem, mas um dos textos que me levaram a estar refletindo um pouco, que eu queria dividir com vocês, está lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, de 22 a 36. Deixa eu pôr aqui mais perto, porque senão acaba não conseguindo enxergar. Texto também bastante conhecido, que está aí do Ministério de Jesus, que diz assim, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurando-o e disse, o homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Essa música que o Stênio poetiza e música, esse texto que ele coloca a música, na verdade, ele fala dessa experiência, desse momento em que o Pedro teve, que foi por alguns segundos, de estar andando sobre as águas. Eu fui olhar um pouco o contexto em que isso aconteceu, ou pelo menos o que os textos retratam, que aconteceram aparentemente próximo desse momento. E me parece que tem duas narrativas muito curiosas que antecedem esse acontecimento, ou pelo menos estão na sequência, assim foi no início do ministério, então aparentemente não eram duas situações que tinham ocorrido há tanto tempo. A primeira, você vai olhar logo no início do capítulo 14, fala da morte de João Batista. Então, eu achei que estava pensando um pouco, porque a gente lê sobre a morte do João, e é aquele processo de fazer muito tempo, está lá no registro, é um processo que às vezes não ganha a força que a situação teve. Então, fui lembrando de alguns detalhes. Primeiro, se vocês lembrarem, se lerem lá no início de João, em Lucas principalmente, aparentemente João Batista era primo de Jesus. Eles tinham aí uns 6 meses de diferença. Você lembra que a Isabel foi visitar Maria quando estava grávida? Então, eles tinham uma relação de sangue, uma relação possivelmente emocional. Eu estava me lembrando de que Jesus chorou da morte do Lázaro, quando o irmão do Lázaro falou: Jesus, se estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Então mostra um envolvimento, a emoção, o sentimento de Jesus. E eu então estava me lembrando de como é que deve ter sido o impacto da morte de João. E o impacto da morte nas circunstâncias em que ela aconteceu. Ele foi decapitado. Então, né, lembrando que ele vivia falando do Herodes, que o Herodes estava numa situação complicadíssima, que pegou a mulher que era do primo, e ele vivia falando o tempo todo, aí uma história cumprida, mas a Salomé pediu a cabeça dele, ele ficou triste, mas atendeu o pedido e mandou decapitar o João. Então tem um cenário forte, que parece anteceder essa situação, que era a morte do João. E essa morte deve ter impactado não só a Jesus emocionalmente, como eu estava lembrando que parece que pelo menos 2 discípulos eram discípulos de João. E quando João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles seguiram. Um era o André e o outro aparentemente parece que era o João. Então tinham pessoas que eram muito próximas do João, que se relacionavam com ele, que amavam ele, que era de Jesus, que era primo dele, e que um dia receberam a notícia. Falou: olha, o João não só morreu, como foi decapitado. Uma morte difícil, uma morte triste, uma morte violenta. E depois disso, quando tem um relato do texto da morte do João, logo em seguida vem um texto que fala da multiplicação dos pães e dos peixes, onde ele alimentou 5 mil pessoas, 5 mil homens, então parecia ser mais pessoas. Então tiveram 2 situações que me parece que ocorreram pouco antes dessa situação de Jesus andar sobre as águas. Foi uma situação de dificuldade, uma situação de amargura, uma situação de pesar, de tristeza mesmo, pela ferocidade da situação, pela agressividade da situação, e por saber que alguém que era amado, querido, morreu uma morte tão violenta. Imagino que isso deve ser fácil, mas a história da vida continuou. Agora há pouco o Flávio estava comentando um pouco no nosso percurso, na nossa história da vida. A hora que o tempo vai passando, a gente vai lembrando dos acontecimentos e lembra das bênçãos, lembra dos espinhos, lembra dos momentos onde nós chegamos ali na bênção, chegamos perto do céu, e das dificuldades também. E eu estava visualizando esse contexto de sobre o mar em 2 situações opostas e conflitivas. Então, uma situação de angústia e uma situação de vivenciar um milagre extraordinário. Nós tínhamos 5 mil pessoas, não tinha alimento para todo mundo. Eles falaram: vamos despedir para que a população vá pelos povoados para comprar alimento. E Jesus falou: olha, eu vou cuidar. Tomou as devidas providências e foi um dos milagres extraordinários. Então foi depois de vivenciar 2 situações extremas, as 2 extraordinárias, uma extraordinária pelo pesar, pelo peso, pela dor, e a outra extraordinária pelo milagre, por uma situação transcendental, que era do nada conseguir ver tanta gente tendo uma necessidade básica ali suprida, porque era uma questão emergencial. Então era dentro, me parece, dessa retrospectiva desses 2 cenários que isso aconteceu. Eu estava lembrando de mais um texto para referenciar essa situação de Pedro, onde ele estava, que está lá em um texto bastante conhecido também, mas está lá em Mateus 26, eu acho que é 74. É só uma frase que impacta bastante, né, naturalmente, porque foi a frase, o momento em que o Pedro negou a Jesus. 26, isso, 74, né? Tem toda a história que a gente conhece bastante, vocês sabem que foram os momentos em que ele achava que nunca iria negar, e aí depois pela terceira vez ele falou, então começou ele a praguejar e jurar, dizendo, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Eu lembrei desse texto, porque esse texto está falando de Pedro, e o texto, quando ele andou sobre as águas, está falando de Pedro também. Então, uma situação que tem muito, me parece, com muita semelhança com o nosso cotidiano, com a situação em que a gente vive, é que muitas situações, mesmo a gente tendo experimentado situações extraordinárias, primeiro, a situação extraordinária de um peso, como aconteceu, e a gente já viveu isso várias vezes, quanto mais tempo de vida, mais registro você tem de situações de dificuldade, situações de angústia, situações de aflição, consigo ou com o próximo, como foi o caso que aconteceu com João. Mas é verdade também, como a gente cantou aqui, que nessa jornada a gente experimentou várias vezes o cuidado de Deus em momentos que foram extraordinários, momentos que nós vimos várias situações milagrosas, transcendentais, que tem a ver com a atuação de Deus na nossa vida. E mesmo tendo passado por essas situações, eu vejo que a gente reproduz muito o que aconteceu com esse momento de Pedro. Então, a primeira situação em que ele se manifestou, o primeiro impulso foi a situação de medo, né? Contextualizando também esse momento de quando Jesus andou sobre as águas, eu acho que o João faz uma menção importante logo depois desse texto do João Batista e da multiplicação dos pães, que fala que a multidão queria fazer Jesus rei. E tem um comentarista que falou, se não fosse essa expressão de João, talvez a gente não entendesse plenamente por que que Jesus se retirou para orar. Porque fala que Jesus se retirou para orar e os discípulos foram para o barco e depois ele foi encontrado. Então, um possível comentário, ele fala de Jesus estar atento a não perder o foco da missão dele. O povo estava maravilhado porque ele tinha feito a multiplicação, porque ele tinha dado comida, então estava pensando em fazê-lo rei. Mas Jesus tinha um outro propósito que não era esse. E Jesus, o Ari comentou bastante aqui algumas vezes, de quantas horas Jesus gastava em oração ao Pai para caminhar em relação ao propósito, à missão que o Pai tinha designado. E é curioso que tem esse intervalo então entre a multiplicação e o momento em que ele andou sobre as águas, foi um intervalo para oração, mantendo o foco, pedindo para Deus essa continuidade do processo de omissão que ele sabia que tinha, que não era de ser feito rei como a multidão estava querendo fazer. Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, é que Jesus vem caminhando sobre as águas. E aí eu li depois aquele texto quando Pedro tinha negado Jesus, porque me parece uma coisa repetitiva. Já falei dentro de um outro texto, uma situação parecida sobre Pedro, e eu me vejo muito nessa situação também, em que esse movimento parece ser recorrente em nós também, por causa da nossa humanidade. Então, teve a situação de João, teve a situação extraordinária da peste, maravilhosa. No entanto, quando eles estavam no barco, Jesus estava orando, certamente eles foram informados, sabiam que Jesus se retirou para orar, não parece que foi um processo desconhecido. Então, tinha um processo experimental, tinha um processo vivencial. No entanto, quando eles estavam no barco, fala primeiro, eles tiveram medo pela força do vento, medo pela escuridão, era de madrugada, né? Era na quarta vigília. Então, tinham situações externas que eram favoráveis a uma situação do medo. E tem uma situação que eles narram ali, que eu não sei qual é exatamente o fundamento, tá? Podia pesquisar mais, que eles falam, é um fantasma. Então, quer dizer, porque era um processo do qual eles desconheciam, mesmo tendo vivenciado situações maravilhosas antes disso, é uma situação desconhecida. Jesus andar sobre as águas era um fato extraordinário. Então, a primeira coisa que veio à cabeça, porque o coração estava amedrontado, era um fantasma. Aí depois eles reconheceram Jesus e ainda ficaram na dúvida, né? Porque Pedro falou, se for o Senhor mesmo, então diga, manda que eu vou ao seu encontro. E aqui uma coisa que me chama bastante atenção nesse movimento cíclico de desfrutar da riqueza, da proximidade de Jesus e os outros momentos da vida que são de pura humanidade e que a gente não percebe a riqueza desses momentos em que a gente viveu, tanto que, né, você vê um exemplo mais claro disso é quando tem aquela fala do Pedro, que é uma fala extremamente dura também. Eu vejo esse processo recorrente em nós também, é um processo onde Deus vai tratando. Eu não tenho percurso, Ele conhece a nossa humanidade e vai tratando. Mas falando desse momento extraordinário, e uma coisa que o Stanley destaca bastante, que ele diz que naquele momento que o Pedro andou sobre as águas, o texto não diz quanto tempo foi, mas aparentemente foram segundos, né? O Stanley, ele canta como se ele fosse o Pedro, né? Então ele está falando desse processo. E ele diz que naquele breve instante senti um pouquinho do céu. Por um breve momento entendi o existir, o que é existir por fé, o que é viver por fé. Então estava pensando nisso e lembrando disso, que é dos momentos extraordinários que nós já vivemos, cada um dentro da sua história, do seu contexto, e que percebeu uma atuação extraordinária de Deus, e aquele momento é como se estivesse próximo do céu, como se estivesse ali na intimidade com Jesus, que foi a fala de Jesus, né? Falou, vem, e ele foi. Então, naquele segundo, naquele momento, ele fez algo extraordinário, que era também incompreensível, né? Que era a possibilidade de andar sobre as águas. E a gente lembra, eu tenho situações que eu me lembro que são extraordinárias de consolo, de cuidado, de milagre e de resgate. No entanto, o fato de ter vivido essas situações extraordinárias e de milagre não impediram que a minha humanidade surgisse em outras situações. E aquela fala antes de ele viver esse momento era ouvindo a escuridão, vendo a escuridão, ouvindo a força do vento, teve medo. Então eu vejo esse processo repetitivo pela história da vida, pela história da vida e por nossa humanidade. Então, mesmo tendo vivido a situação, houve a fala, inclusive, da situação de João, Jesus falou que isso fazia parte do processo e que ele sabia que Deus estava no controle. Em seguida fez uma situação extraordinária, que foi a situação da multiplicação, e depois, mais vivencialmente, porque apesar da multiplicação ter sido extraordinária, ela atendeu as outras pessoas, umas sete pessoas e os discípulos também, mas é uma coisa que estava mais exterior ali a eles. O processo de andar fisicamente sobre as águas, tanto para quem estava no barco, mas como para Pedro principalmente, talvez tenha sido uma das maiores experiências ali do que o Stanley chama de tocar por um instante esse processo do existir por fé. É um processo de materializar algo que parecia impossível. De materializar algo que até poucos segundos achava impossível, tanto que tinha medo. No entanto, a proximidade de Jesus e um processo que talvez ele nem compreendesse corretamente gerou essa possibilidade de ter essa experiência. E eu vejo que no tratar de Deus na nossa vida, esse processo é semelhante. Quer dizer, a gente vive experimentando essa graça abundante, vive tendo situações de experimentar em algumas situações que é viver por fé. Depois somos confrontados conosco mesmo, com a nossa humanidade, com a força do vento, com a escuridão, que nos faz não entender o que está acontecendo, que foi o que aconteceu com os discípulos, né? Falou, eu não sei o que é, deve ser um fantasma. Quer dizer, a situação externa, as dificuldades e a nossa humanidade nos levam muitas vezes a essa leitura, né? Quer dizer, não perceber que é Jesus, entender que é um fantasma, né? Que é perceber a dificuldade, mas não perceber o controle dele. E é interessante a intervenção de Jesus, porque ele entrou no barco, acalmou a tempestade, chegaram até o outro lado. E o que eu vejo na nossa história, na nossa vida, é uma situação semelhante. Tem momentos extraordinários que a gente vive, tem momentos de angústia profunda, mas tanto em um como no outro, Jesus está próximo e está no mar e conduz a travessia. Chegaram no outro lado e a história continuou, como vocês sabem, o propósito se consumou, né? O título até desse CD que ele gravou é Está Consumado. Quer dizer, a história e o propósito de Deus na nossa vida é um processo que vai se completar, ainda que a força do vento e a escuridão muitas vezes deem a conotação que a coisa saiu do controle. Então eu estava meditando e refletindo sobre essa ambiguidade, né? Como isso é recorrente. E por isso eu lembrei do texto de Pedro lá depois, no capítulo 26, que depois passaram aí, não sei se talvez 2 anos, eu não me lembro, e não tenho informação se esse registro aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus, mas foi aparentemente no início. Então foram pelo menos mais 2 anos e esse processo se reproduziu. E o que me chama a atenção nesse processo é a nossa humanidade versus a atuação de Deus, a nossa humanidade versus o resgate de Deus. E entre um processo e outro, a possibilidade de experimentar essa compreensão, ou tendo vislumbre do que é, como diz o Estênio, viver por fé. Quer dizer, nesse percurso, nesse andar, a gente vai tendo a possibilidade de enxergar as situações extraordinárias, como foram aqueles segundos que o Pedro falou, eu vou. E foi, né? Então, mesmo com a nossa humanidade, mesmo com as nossas ambiguidades, mesmo com os nossos medos, vejo que é uma questão importante, fundamental, em alguns momentos, a gente dar esses passos. O medo está ali, a situação está presente, a angústia está próxima, mas a proximidade de Jesus pode nos levar a viver essa situação de experienciar vislumbres do que é estar próximo de Jesus, vislumbres, como diz o Estênio, do que é um pouquinho do céu. E é nisso que eu estava meditando, como isso está presente em nós, como Deus entende isso e como Deus trata isso. É curioso que não foi várias vezes nesse processo todos, até depois lá no versículo, capítulo 26 também, no Tratado do Galo, você vê sempre uma sensação de tratamento de Jesus acolhendo esse processo da humanidade e transformando, acolhendo e transformando. E é o processo que ele faz conosco também. Vamos orar então? Pai, a gente quer continuando na tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude e nos dê fé para continuar na jornada. A gente te agradece pelos momentos que o Senhor nos permitiu chegar próximo do céu, pela tua intervenção, pelo teu resgate, pelo teu cuidado, Pai. como Pedro, o Senhor sabe da nossa humanidade, sabe das nossas limitações, sabe como nós somos suscetíveis à força do vento e à escuridão. E nós queremos dizer que a gente quer que o Senhor intervenha, a gente quer estar aberto à sua solicitação e a gente quer ter forças para conseguir dar os passos, tá? Mesmo que novamente a gente seja atingido pela força do vento, pela escuridão, a gente sabe que o seu resgate, a sua intervenção é eterna e é constante. A gente quer declarar isso, quer se dispor na tua mão e te agradecer pela tua intervenção, pelo teu aconchego, porque o Senhor acalma a nossa tempestade, o Senhor apazigua a nossa ventania. A gente te agradece e te louva em nome de Jesus. Amém.